Super Rádio Tupi Tidinha.
Bom, eu hoje não vai entrar minha vinhetinha na linha com a Cidinha, porque só serve linha telefônica? Linha aérea também serve. Eu tô recebendo aqui com muita alegria, porque é um cara do bem. Um cara, sabe, que trabalha feito um danado, com quem eu tive grandes pegas lá na Alerj, mas que eu admiro. Eu vou conversar agora com o presidente da Alerj, André Siciliano. Oi, André, não vou te chamar de presidente, nem senhor, essas coisas.
De jeito, maneiro.
Daí é muita frescura pro meu gosto.
Primeiro, boa tarde a todas
ao
e
mundo.
Todos. Boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui esse dia.
André, me diz uma coisa, o pau está comendo lá na Alerj. Agora mesmo eu vi uma manifestação na televisão, policiais, bombeiros e policiais civis e militares, já preocupados com a recuperação fiscal que vai ser o reingresso da recuperação fiscal que vai entrar em pauta muito brevemente.
Então, Cidinha...
Para eles, o que está pegando?
Bem, você viveu isso na Assembleia 17 e 18. Assembleia cercada ao som de bombas de efeito moral, gás de pimenta, bala de borracha. Naquele momento, os salários estavam atrasados 3-4 meses dos servidores públicos. A segurança estava atrasada mais dentro ainda do mês seguinte. E foi preciso votarmos coisas difíceis para que o Estado pudesse aderir ao regime de recuperação, porque nós vimos... O governo federal bloquear as contas do Estado e aquilo criou um caos. Então, votamos coisas lá, aumentamos, por exemplo, a contribuição do servidor de 11 para 14.
Que pesou muito na vida da gente, na história da gente, essa pecha de que você votou contra o servidor.
Mas
até uma deputada que estava aqui disse isso, mas não é verdade. Nós estávamos defendendo todos os servidores que, sem esse acordo, não receberiam e já estavam pedindo cesta básica nas ruas.
É verdade. Muito tranquilo, eu votei, encaminhei, trabalhei. Meu partido me pediu por 4 vezes meu mandato, pediram expulsão, mas aquela era o que tínhamos para aquele momento. Nós vimos lá no Espírito Santo, quando a polícia militar não saiu às ruas, os policiais ficaram nos batalhões... Mais de 100 homicídios aconteceram em 10 dias. Se a polícia militar sair das ruas da Baixada Fluminense, 100 homicídios teremos em 24 horas, eu não tenho dúvida. Então foi necessário aquelas votações. E agora, para que o Estado possa assinar um novo acordo, ficar entre 9 e 10 anos sem pagar o serviço da dívida, será necessário fazer algumas adequações, que o governo federal já aprovou no Congresso. É bom que se diga, em relação à idade, contribuição, mesmo do pessoal da segurança pública, foi mensagem lá do seu ministro Paulo Guedes, que o Congresso aprovou. Então, agora, o que temos para encararmos na Assembleia? Estou conversando, Cidinha, com todos os servidores, e a princípio é isso que nós vamos manter. Todos os direitos dos servidores, porque não há serviço público de segurança pública sem policiais. Não há serviço de educação sem o professor e mesmo... na área da saúde. Então, nós vamos manter os direitos adquiridos para os novos servidores que vão fazer o concurso, aí sim poderemos modificar. Por exemplo, o governo federal quer impor o fim do triênio. Eu já disse ao governador Cláudio Castro que isso não passa na Assembleia. Nós vamos manter o direito dos servidores. Em relação
para esses e para os que vão entrar?
Não, para esses que estão hoje no serviço. Tá. Para você ter uma ideia, Cidinha, nós temos hoje 185 mil servidores contribuindo para o Rio Previdência. Temos recebendo benefício 245 mil aposentados e pensionistas. Essa conta não fecha. Temos em torno de 50 mil servidores prontos para irem para o Rio Previdência. Imagina, um terço, quase um terço de tudo que nós temos hoje na ativa podem ir. E aí eles estão impondo também o fim do abono de permanência. Nós não vamos aprovar isso. Então, lá temos algumas mensagens com autorização para adesão, vamos votar sem problema. E temos um projeto de lei que é de minha autoria, do deputado Luiz Paulo, que é o 4680, que fala da correção salarial, porque nós estamos desde 14...
Mas você não falou dos bombeiros que estão lá na porta agora?
Não, os bombeiros, os policiais militares, as mensagens não chegaram ainda. Mas eu não tenho dúvida, porque chegou uma mensagem que o governo retirou, que tratava do policial civil. A mensagem retiraria muitos direitos hoje do servidor. do policial civil.
Procede essa informação de que o policial se aposentaria com 66
anos? 65
anos. Como é que um policial, peraí lá, se aposenta com 66, ele não consegue carregar nem o fuzil.
Então, mas o governo retirou as mensagens.
Retirou.
Nós vamos calibrar as mensagens para o futuro, para o servidor que poderá entrar. Para ter uma ideia, Cidinha, nós temos hoje em torno de 8 mil policiais civis. Desses 8, 2.300 já poderiam estar em casa. Qual é a vantagem deles estar no serviço? Eles param de descontar os 14% da contribuição do Rio Previdência. Então, dos 8 mil ativos, 2 mil já estariam prontos para estar em casa. Do total de 185 ativos, em torno de 50 mil já poderiam estar em casa. Mas, lá em Brasília, os nossos gênios, Paulo Guedes e Secretaria do Tesouro Nacional, olhando as planilhas para cortar custo, acha que pode cortar o custo da contribuição do servidor que já poderia estar em casa. É um tiro na cabeça, porque ele sai da ativa, a economia seria 14% do salário, mas iria 100% para o Rio Previdência. Então, nós...
Parece que cada caixa é um caixa, é uma caixa geral. Tira de um lugar, bota no outro, não tem jeito.
De novo, nós estamos da tranquilidade para o pessoal da segurança, que nós não vamos retirar nenhum direito desses servidores, e mesmo os outros servidores. Estão desde 2014 sem aumento. Mas nós assinamos o regime de recuperação no dia 6 de setembro de 2017.
E você está... Eu li hoje no jornal que você está... Foi na reunião de líderes que você falou que vai dar um aumento de 23%.
Em torno de 22% a 23%, corrigido até 31 de dezembro de 2021.
Quer dizer, não é integral no próximo ano?
Não. Porque isso vai dar impacto de mais de 4 bilhões de reais no ano. Então, o que nós negociamos com o governador Cláudio Castro? 50% desse atrasado que vem de 6 de setembro de 2017 até 31 de dezembro de 2021, que é a correção do IPCA, que vai dar em torno de 22%, 23%. Então, 50% desse valor seria acreditado ao servidor em janeiro de 2022. 25% em janeiro de 23 e 25% em janeiro de 24, do atrasado, mas... E aí sim, a mudança nova, a partir de janeiro de 22, toda a correção salarial terá que se dar do IPCA do ano em janeiro do ano subsequente, como 22, janeiro de 2023, a correção do ano de 22, o servidor terá a correção integral. Então, nós vamos garantir aí a correção, porque o próprio plano de recuperação impede o aumento real do servidor público.
Me diz uma coisa, André, por que o Rio de Janeiro é o único estado que está fazendo essa recuperação fiscal? Outros faliram, o Rio Grande do Sul faliu.
Minas, Rio Grande do Sul, Goiás estão por liminares, estão por decisão judicial. O estado do Rio...
Estão contra a recuperação fiscal?
Não, eles têm...
Estão pedindo.
Têm decisões judiciais que beneficiam ele para... Por exemplo, de bloquear contas, de parar de receber transferências.
O Rio de Janeiro não
nós
tem.
Nós temos sim, porque no final de 2020, o ministro Fux concedeu uma liminar para não tirar o estado do Rio de Janeiro do regime. Então, isso faz com que o governo federal, através da Secretaria de Tesouro Nacional, não bloqueie as contas do estado. E, em abril desse ano, o ministro Toffoli suspendeu o pagamento do serviço da dívida, porque todos os estados, no ano passado... Todos os estados interromperam o pagamento da dívida. O Rio, que está no regime, que precisa...
Também?
O ano passado, sim. Que está no Rio e precisa, o Rio estava pagando. Pagou o serviço 1.200 bilhões esse ano de serviço da dívida.
Mas por que isso acontece com o Rio?
Porque o Rio assinou o regime de recuperação e o Rio precisa, Cidinha. Nós já fizemos na Assembleia, você participou. O momento mais difícil foi aquele atraso de 17. O estado botou o salário em dia... O estado cortou custos e agora, para você ter uma ideia, Cidinho, de janeiro a agosto de 2021, comparado à receita de janeiro a agosto de 2020, o estado já arrecadou mais de 11 bilhões de reais. Frutos, esse aumento, fruto por conta das mensagens que votamos lá no final de 17 e 18 e também 19 para melhorar a arrecadação do estado. Então, o estado está saindo do problema, mas precisa ter a tranquilidade nos próximos anos para não ter que desembolsar mais de 50 bilhões de reais do serviço da dívida pública.
Vem cá, André, ontem no RJTV houve uma denúncia que 51 mil cartões do auxílio emergencial do Estado, do Supera Rio, não foram distribuídos até hoje. Que é isso? A lei é sua, o projeto é seu. E que, eu acho isso um desrespeito, é uma merreca de um dinheiro. Eu sei que dado para todas as pessoas e para tão necessitadas é uma coisa importante, mas não pode ser tratado dessa maneira. 51 mil não receberam, André.
51 mil famílias.
Famílias, é, não é?
É pior
pessoas.
Ainda.
Bem, primeiro, pior ainda.
Primeiro que, como você disse, foi uma lei que nasceu na Assembleia. Eu sou autor, depois eu concedi coautoria para outros deputados. Uma vez votada e sancionada, nós criamos um grupo de trabalho com a Defensoria, com o Ministério Público, com o Governo do Estado, para que a gente pudesse corrigir os erros do auxílio do ano anterior que o Governo Federal concedeu. Muita gente que não tinha o direito e recebeu o auxílio do ano passado. Nós criamos o critério, Cidinha, que é o critério das famílias cadastradas no Bolsa Família que não recebiam o Bolsa Família, que a gente chama de cadastro único. Bem, nós fizemos o nosso papel, discutimos com o Governo do Estado. No primeiro momento, implementado, teve atraso no pagamento, teve dificuldade de você encontrar as famílias.
Mas por quê? Foi uma incompetência, não sei de quem, mas foi. Como é que dá um cartão nominal? Daí tem João Alves, tem 500 mil. Como é que vai saber? Tem três Raonis na cidade, está dando essa confusão, imagina com um cartão.
Mas qual é o maior problema?
Quem é? Que fez?
Qual é o maior problema que eu vejo? É que a lei é essa e é bom que seja assim. A pessoa, a família, a responsável pela família que tem o benefício federal ou outro benefício não pode receber o Supera Rio.
Tá.
Então, nós, essa é a dificuldade, porque às vezes o beneficiário recebe o cartão e está zerado. Por quê? Porque ele também recebe o Bolsa Família ou então o Auxílio Federal.
Mas nem recebeu o cartão ainda?
Não, muitas famílias receberam. Muitas famílias receberam. A dificuldade, a informação que eu tenho, é que a dificuldade de chegar na ponta. Eu disse...
O que, que é chegar na ponta?
É a família receber, o beneficiário.
Mas é o que interessa.
Então, mas eu vejo que tem que ser pelos municípios, pelas secretarias de assistência social dos municípios. E sendo pelos municípios...
Mas é tão complicado coisa do governo, né? Para dar R$300 para quem está morrendo de fome, tem essa confusão toda, André? Tem que ter alguma coisa que regule mais facilmente para chegar na ponta, como você
disse. Qual é o maior problema? É porque o beneficiário que está cadastrado no cadastro único, às vezes ele troca muito de telefone e o governo não consegue acessá-lo. Muita gente tem o direito de receber o cartão e não sabe. As famílias estão nas condicionantes de receber o benefício e não recebe. Então, eu tenho conversado com o secretário Nicola. O Nicola chamou para ele, nos últimos dias, a questão do Supera Rio, porque, além do benefício das famílias, Cidinha, nós criamos no Supera Rio a possibilidade do pequeno e microempresário receberem um empréstimo.
Sim, André, mas
até
receberam
50 mil reais.
6 mil receberam. 6 mil. Já foi gasto 300 milhões com os pequenos empresários e não aparece o nome de nenhum empresário. Não tem a menor transparência isso. Como é que a gente fica sem saber quem está levando?
Primeiro que a lei obriga o Estado a disponibilizar no link da secretaria, de fato, na AGRIO. 300 milhões foi a demanda, não foi concedido ainda 300 milhões. Uhum. Nós tivemos, em primeiras 48 horas, mais de 30 mil pequenos empresários demandando esse empréstimo. Porque você vai ter um ano de carência e 10 anos para pagar com juros zero. Agora, tem o controle da AGRIO, então é preciso ter o acompanhamento da AGRIO.
Mas quem tem o nome,
por obrigação, quer seja as famílias ou mesmo as empresas, terão que disponibilizar no sistema do governo, no portal de transparência, os nomes das...
Você pode procurar que não tem.
A lei
manda, mas a autoridade é louca para não cumprir a lei.
Mas você não cumprir a lei, tem as consequências.
Eu
o Tribunal
sei,
de Contas...
Quem organiza isso? É o Governo do Estado?
É o Governo do Estado.
Então vamos trazer o governador aqui para ver se ele vem. Então, eu quero ver, porque tem um mito de que não quer falar comigo porque eu sou muito agressiva. Eu não sou agressiva, eu cobro, porra!
Não, mas o político, Cidinha,
eu gosto. Olha, você é dos meus, André.
O político não tem
eu
que ter medo.
Eu brinco com você.
Não tem que
porque
ter medo.
Você é um cara do bem. Porque você é um cara que gosta de coisas que normalmente político não gosta. Você gosta de gente, você gosta de cultura, você gosta de música. O gabinete do André é uma coisa de louco. Você tinha um aparelho muito velho lá que ficava tocando disco. Eu sou da época do disco. Só música brasileira. Você entra, você convive com aquilo. Não tem jeito porque ele não desliga. Ele atende todo mundo ouvindo
mas
música
mas é assim
brasileira.
A partir de 6 da manhã, Cidinha. Hoje eu já ouvi o Belchior, Fagner, já ouvi Geraldo Azevedo, Beto Guedes. Já
você
ouvi Fernando
gosta de
Mendes.
Cavalgar.
Cavalgada da Lua. A gente faz sempre, a cada 2, 3 meses, uma cavalgada. Sai do Clube de Cavalo de Itaguaí, chegando próximo da Dutra, em Paracambi. 18 quilômetros. Na lua cheia. Violão.
Na lua cheia?
Violão, sanfona e pinga.
E cachaça da boa. Isso é muito bom. Você é uma pessoa muito especial nisso. Mas a gente tem que brigar com você para você brigar com o governador. Isso que está acontecendo não pode acontecer, André. Não pode acontecer. Deixar essas pessoas esperando por uma merreca de R$300 não é justo. A gente vê tanto desvio de dinheiro. Ninguém corre atrás dos desvios grandes. Vão correr atrás de um pequeno, de um cara pobre que pode, sei lá, levar um dinheirinho, R$300.
Nós precisamos fazer chegar a uma ponta, como eu disse.
Por favor, André.
A Assembleia está atenta. Eu vou chamar uma audiência com o secretário de assistência, com acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado, para que a gente possa fazer chegar os recursos. Para quem mais precisa. Porque
Tribunal
tem muita família.
Tá
muitas...
trabalhando, André?
Sim, estão trabalhando. Tem muitas
porque
famílias
também
passando.
Também está ganhando mais, né? Tem também muitas... é o que eles fizeram com o Estado.
Tem muitas famílias passando necessidade. Tem muita gente passando fome no Estado do Rio de Janeiro.
Eu sei. E a Marli, vai bem?
Bem, Marli é uma servidora.
Tá
estava
vendo como
cedida,
ele sabe quem eu estou falando?
Estava cedida a um gabinete. E se ela estava no gabinete?
Não é isso
na
que eu
cidade,
tô falando.
Ou...
Essa coisa de aposentadoria na Alerje. Esse rapaz, eu já não confio muito nele, não. Esse que faz reportagem denunciando tudo. Pedro, não sei o nome dele. Ele também todo dia quer cobrar alguma coisa na Alerje, não sei o que lá. Mas ele não dá seguimento ao assunto. Sabe? Eu queria saber o que aconteceu com essa mulher aí, que eu até esqueci o nome, como é?
Cidinha, nós...
Como é que é o nome dela? Marli! É a mulher do deputado José Nader. Sabe o que acontece com alguns trabalhos na Alerje, André? Eu fiz a CPI que descobriu a Marli. O Pedro vai para a TV Globo e diz que ele descobriu a Marli há 2 anos. Eu descobri há 6 e não saiu uma notícia no jornal Globo. E não é só ela, tem mais 30 na Alerje, no Tribunal de Contas da família dela, trabalhando e ganhando uma baba.
Cidinha, o que eu posso garantir nesse período que nós efetivamente estou ocupando a presidência da Assembleia? Nós, 18, 19 e 20, cortamos a média por ano de 11% do custo da folha. Estamos economizando de um orçamento de 1,2 bilhão, 500 milhões de reais por ano, dando um exemplo, fazendo cortes, enxugando, centralizando os serviços. Agora, o servidor, a servidora que está cedida a um outro gabinete, quem acompanha é o responsável pelo gabinete, o chefe de gabinete ou mesmo o deputado. Esses sim, esses são os responsáveis.
Como é que você vê críticas ao fato de... Eu vou ficar muito tempo aqui, não pode, já estamos dizendo que está na hora. André, como é que você vê críticas à recuperação do Banejão, que agora é Alerjão?
Bem, primeiro, do total da licitação, que a gente chama de retrofit, que é a reforma, pela legislação da licitação, poderíamos fazer um aditivo de até 50%. 50% numa obra de 33 andares, mais de 44 mil metros quadrados. Os aditivos somaram 5,76%. Então, nós economizamos muito na obra. Nós vamos centralizar 4 prédios em um único prédio.
Eu achei injusta essa essa denúncia feita, achei.
Não, mas não há denúncia de sobrepreço.
É negócio de mau uso do dinheiro público que não devia fazer, porque é luxo, não é nada disso.
Não tem nada de luxo lá, pelo contrário.
Não, é prático, eu fui lá, eu sei.
Agora, nós, é fruto da economia da Assembleia, os recursos usados para a obra, é fruto da economia, do corte que nós fizemos nos últimos anos.
E vai representar, eu acho, uma economia no futuro, porque você não vai ter a despesa dos outros prédios, né? Eu acho isso. Mas, André, eu estou aqui à disposição e, por favor, me dê informações a respeito desse...
Supera Rio, com urgência.
Supera Rio. Supera Rio.
Ainda no dia de hoje, para você anunciar amanhã aos seus ouvintes.
Então tá, André. Bom trabalho para você.
Muito obrigado. Obrigado toda a direção aqui da rádio. Obrigado pelo carinho, Cidinha. E é isso. O parlamento está aberto, o parlamento está funcionando. Nós hoje já conversei lá com os representantes dos servidores públicos, em especial do pessoal da segurança pública, porque a gente precisa dar tranquilidade aos policiais militares, aos policiais civis, aos próprios professores e médicos que trabalham diariamente. Não existe servidor público, serviço público sem um servidor.
Uhum.
Não existe serviço público sem
um servidor. A gente só não quer que algumas coisas tão ruins que aconteceram já no passado e que sacrificam até a contratação de outros servidores se repita nessa reformulação que está sendo feita no estado do Rio de Janeiro. É preciso cortar algumas coisas que são absurdas. Por exemplo, eu acho impossível que alguém se aposente hoje. Até no passado, talvez precisasse disso. Uma pessoa se aposentar com 50 anos, 55 anos, é uma barbaridade.
Cidinha, como eu falei no início, o governo federal aprovou no Congresso novas idades para aposentadoria, mas eu acho que é justo, a única reforma justa em relação à área da segurança é que antes um coronel poderia se aposentar do bombeiro ou da polícia militar com 43 anos de idade, 44.
Uhum, é um absurdo
no
isso.
No auge da...
É um absurdo isso.
No auge da idade. Então, professores, agora é 60 anos homem, com 25 anos...
de magistério.
Efetivo. Uhum. E mulher com 57, com 25 efetivo.
É o que vai ser aprovado.
É a legislação.
Bom, eu espero que você consiga melhorar o que está feito e que não haja o que aconteceu em 2017, quando nós penamos muito naquela casa, embaixo de tiro, porrada e bomba.
Sem dúvidas, mas nós vamos propor para quem está nativo uma regra de transição nesses tetos de idade e para os futuros vai prevalecer a nova legislação.
Valeu, André. Bom
Obrigado.
Trabalho para você e boa música. Tchau, tchau.
Tchau.